eu sou Eric Fonseca, professor de Sociologia e Filosofia, e esse podcast é para te dar uma ajudinha nas aulas. É claro que o podcast não substitui a leitura e o estudo concentrado, mas acho que vai te ajudar um pouquinho no entendimento de alguns conteúdos. Tenha em mãos, então, o seu caderno para as anotações. O tema de hoje é um início de conversa sobre filosofia antiga. Vamos começar a compreender os embates sobre a busca da verdade. Aproveita que você está com o celular aí na mão e dá um Google. Pesquisa Rafael Sanzio, Escola de Atenas. Você vai encontrar uma pintura da época do Renascimento nas paredes do Vaticano. Melhor dizendo, é um afresco de Rafael Sanzio que representa o retorno que os europeus estavam fazendo à cultura greco-latina. Você verá também vários filósofos e cientistas de épocas diferentes retratados na pintura. Olhe agora no centro da pintura. Lá estão duas figuras muito importantes, Platão e Aristóteles. Platão está apontando o dedo para cima e Aristóteles está indicando para baixo. Rafael está traduzindo para a imagem um debate sobre a busca do conhecimento e da verdade. Platão aponta para cima porque para ele a verdade está no mundo das ideias, acessado pela razão. Aristóteles, ao contrário, dizia que a verdade estaria no mundo concreto, por isso ele aponta para baixo. Esse é um debate muito interessante que vamos discutir bastante nos próximos episódios e nas próximas aulas. Como você é esperto, já procurou esse afresco na internet, está olhando para ele agora, deve estar vendo mais gente aí. Do lado esquerdo está Sócrates, conversando com Alexandre o Grande, Esquines e Xenofonte. Sim, Xenofonte é um bom nome para você dar aos seus filhos. Na parte de baixo está a filósofa Hipátia de Alexandria, a primeira mulher que a gente conhece a desenvolver a matemática, a filosofia e a astronomia. Era uma mulher brilhante que resolvia problemas de matemática e lógica e ajudava muitos matemáticos que recorriam a ela para resolver esses problemas. Infelizmente, ela teve uma morte muito trágica. Relatos da época dizem que ela foi assassinada por um grupo de cristãos porque se envolveu numa questão política do seu tempo. Dá uma pesquisada sobre ela que eu acho que você não vai se arrepender. Na pintura, ela conversa com Parmênides de Eleia, um sujeito que já falamos e vamos falar de novo nesta aula, assim como o pensador solitário sentado ao pé da escada, Heráclito Obscuro. Outros grandes nomes também foram lembrados na pintura. Euclides, que segura um compasso demonstrando um teorema para os seus alunos, Ptolomeu, que segura um globo terrestre, Zenão de Eleia, Pitágoras, Epicuro, são vários. Esse afresco poderia muito bem sintetizar o que os europeus do Renascimento achavam sobre o conhecimento. O destaque que ele dá para Platão e Aristóteles, como já disse, é muito importante e não é por acaso. Esses dois filósofos são muito importantes no debate sobre a verdade e sobre o conhecimento. Aliás, cada um deles desenvolveu uma teoria sobre o que é conhecimento e como é possível conhecer a verdade. Está aí, então, uma primeira grande questão que a gente tem que conversar. Será que é possível conhecer a verdade? Será que a gente consegue? Será que o ser humano tem essa capacidade? Se o ser humano tiver essa capacidade, qual é o melhor meio de chegar à verdade? Qual é o melhor meio de saber o que realmente são os fenômenos da natureza, os fenômenos da sociedade, o universo? Como a gente pode garantir que os seres humanos têm uma capacidade para pensar sobre essas coisas? De modo bem geral, nós poderíamos dizer que esta questão é uma questão da teoria do conhecimento. A gente poderia chamar também de epistemologia, que é uma área da filosofia que investiga as condições do saber verdadeiro. Os filósofos da antiguidade se interessavam por questões relativas ao conhecimento, mas naquele momento ainda não existia exatamente uma teoria do conhecimento consolidada como a que temos hoje. Hoje, inclusive, envolve a psicologia, a pedagogia, a neurociência e a sociologia. A teoria do conhecimento como crítica da capacidade humana de conhecer, que vai pensar se nós podemos ou não conhecer, ela só foi iniciada no século XVII, muito tempo depois dos filósofos gregos. Neste momento, nós vamos iniciar com as indagações sobre o problema do conhecimento na Grécia Antiga. Vamos relembrar primeiro sobre os pré-socráticos, a importância que eles tiveram, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os sofistas. Nas aulas seguintes, nós vamos conhecer o pensamento de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, para terminar esse tema do conhecimento na filosofia antiga. Então vamos lá. Como nós já vimos anteriormente, o período pré-socrático atravessou todo o século VI a.C., quando os filósofos das colônias gregas iniciaram o processo de separação do que era o mito para o que se tornou a filosofia. Então, os mitos antes explicavam as coisas, e agora um grupo de pensadores está querendo dar uma explicação que não precise recorrer aos deuses. Este grupo de primeiros filósofos, eles gostavam muito de observar a natureza, physis, e começavam a querer dar explicações que não mais dependiam dos deuses. Muitos deles chegaram à conclusão de que o universo, o cosmos, poderia ter uma explicação racional e lógica dada por nós mesmos. Cada um chegou numa conclusão sobre o que era o cosmos. Eles se baseavam muito num princípio chamado Arché. Essas ideias, essas explicações baseadas na Arché, elas foram superadas hoje pela ciência. Mas o que importa é que, sem esses questionamentos, talvez a gente não tivesse ciência hoje. Porque a grande importância desses filósofos foi justamente terem dado o pontapé inicial nessa coisa de querer saber a verdade sobre as coisas, querer saber o que está ao nosso redor. Bom, já que a gente está falando desse assunto, nós podemos lembrar do Heráclito, que nasceu em Éfeso, na Jônia, mais ou menos 544 a.C., e se envolveu num debate para tentar compreender o real. Ao contrário de outros filósofos, o Heráclito não rejeitou as contradições do mundo. Na verdade, ele se interessou pelas contradições do mundo. Ele se interessou em compreender como o mundo se formava a partir de suas contradições. Vamos entender melhor isso. Para ele, todas as coisas mudam sem parar. A gente tem uma coisa agora diante de nós e daqui a pouquinho ela vai ser diferente. Tudo muda. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez já não somos os mesmos e também o rio já não é mais o mesmo. Então veja o problema que nós encontramos aí para o conhecimento. Se as coisas estão sempre mudando, como diz Heráclito, como que a gente pode conhecer elas de verdade? Se as coisas estão sempre mudando, gera um problema, porque se você conhecer algo agora, daqui a pouco esse algo já não é mais o que você tinha conhecido. Se for assim, é impossível conhecer o real, porque ele muda o tempo todo. O Heráclito vai dar uma resposta para isso muito interessante. Ele vai dizer que não adianta nós conhecermos as coisas de forma estática, nós temos que conhecer as coisas no seu processo de transformação. Porque o universo, o ser, é múltiplo. O universo é composto de contradições, de coisas que são contrárias. E cada coisa que compõe o universo, dentro dela, há contradições também. Vamos pensar, por exemplo, no quente e no frio. A temperatura é uma contradição. Vamos pensar no escuro e no claro. Essas coisas são contraditórias e elas fazem parte do real, elas compõem o real. O conhecimento verdadeiro para o Heráclito vai ser esse, vai ser a compreensão das coisas levando em consideração que elas são múltiplas, que elas estão em movimento. Tudo está em guerra para Heráclito e internamente há essa guerra também. Portanto, para você compreender o que algo é, você deve compreendê-lo na sua complexidade, pensando no movimento de transformação que esta coisa que você está olhando, ela vai seguir. Então a solução é conhecer as coisas não no momento estático, mas apreender as coisas no seu fluxo de transformação. Isso vai garantir que o seu conhecimento não seja ultrapassado, porque você vai pensar sempre no devir. O conhecimento deve conseguir apanhar o real no fluxo de transformações, como se disséssemos, por exemplo, fazendo uma analogia, que o conhecimento não pode ser uma fotografia, porque a fotografia é estática. O conhecimento deve ser um filme. O filme se transforma, o filme está em movimento. Pensando de um jeito bem diferente, temos o Parmênides, que viveu na mesma época e discordou completamente dessa ideia. Para ele, a ideia de movimento é um absurdo, porque não existiria movimento no universo. O universo é o que ele é. Pense o seguinte, se a gente considerar, pensando como Parmênides, é claro, né? Se a gente considerar que as coisas estão em movimento, se transformando o tempo todo, seria o mesmo que dizer que as coisas são e não são. E isso para ele é um absurdo, porque contraria a lógica. Como a gente sabe, se algo é, significa que ele não pode não ser, pois não existe um não ser. Pois se isso ocorresse, se ela deixasse de ser o que é, ela nunca teria sido. É daí que vem a ideia de Parmênides de que o ser é e não pode não ser. Ou melhor, o ser é e o não ser não é. As coisas simplesmente são, elas não mudam. Te parece complicada essa briga? Na verdade, não é tão complicado assim. O Parmênides não está negando o movimento do mundo. Afinal, é visível que as coisas nascem, as coisas morrem, as coisas mudam de lugar, elas se transformam. Você mesmo, há um ano atrás, não era exatamente como você é agora. Você mudou em muitos aspectos. Mas o que ele está querendo dizer é que este movimento, ele é apenas aparente. Ele está no nível do mundo sensível. Os nossos olhos captam o movimento, mas ele vai fazer uma ponderação. É possível confiar nos sentidos? Os sentidos, será que trazem um conhecimento verdadeiro? Ou os sentidos nos enganam? Nós poderíamos dizer que os sentidos realmente nos enganam se a gente pensar em coisas como ilusão de ótica, por exemplo. Isso significa que o conhecimento que vem dos sentidos não é confiável, pois os sentidos podem enganar. Apenas no mundo das ideias, os seres são verdadeiros. As ideias garantem uma compreensão verdadeira do ser, porque nas ideias as coisas não mudam, nas ideias nós operamos com a razão, e a razão é lógica. O que é, é, e o que não é, não é. Bom, você percebeu então que eles chegam a conclusões muito diferentes, né? Um considera que existe movimento, o outro considera que não existe movimento. Apesar disso, os dois filósofos estão buscando conhecer o mundo e o universo a partir do que o mundo apresenta, a partir do real e por meio da razão. Essa é a principal característica que nós temos que levar em consideração. A ideia de Parmênides de que os sentidos geram ilusão também já é um questionamento muito interessante, porque vai levar depois o próprio Platão a pensar sobre isso, né? E pensar os limites do conhecimento humano. A ideia do Heráclito, que nós poderíamos chamar de dialética, também é muito interessante e muitos séculos depois vai dar pano para manga também no pensamento humano. A ideia de que se deve conhecer o real a partir do movimento. Bom, o que é importante disso? O importante é que os dois estão debatendo a partir de pressupostos racionais para a compreensão do mundo. Muito bem, agora que nós já estabelecemos o debate sobre o conhecimento e a verdade, o conhecimento por meio da razão, nós podemos falar de um grupo de pensador que tem gerado polêmica desde a antiguidade e que não estão na pintura do Rafael. Mas por que esse pessoal que não está na pintura da Escola de Atenas entra na conversa agora? Bom, porque eles vão trazer uma outra perspectiva sobre a verdade, uma perspectiva que gerou muita polêmica, mas que nós temos que conhecer. Se para os primeiros filósofos, desde Tales até Parmênides, havia uma busca para se chegar no limite da verdade, do conhecimento, para os sofistas a história não era bem essa. A gente vai avançar um pouquinho agora, estamos no século 5 e 4 a.C. Neste momento, o centro cultural, que eram as colônias gregas, é deslocado para Atenas. E esse é o período que a gente chama de clássico, o momento em que Atenas vivia Sócrates, Platão. É o século 5, é muito conhecido como o século de ouro, o século de Péricles, que foi um governante na época áurea da cultura grega. Quando a democracia ateniense chegou a desenvolver uma vida política e artística muito forte. Embora ainda fosse discutido os temas cosmológicos como os primeiros filósofos, agora a filosofia está encaminhando para um outro tipo de questionamento, um questionamento que vai pensar sobre o homem, sobre o que o homem pensa, sobre o que o homem faz. Nós chamamos isso de pensamento antropológico. Vai pensar a moral, a política, os costumes e vai pensar também o conhecimento. E é nessa época que viveram os sofistas, que nós podemos chamar de mestres da retórica. Sofista vem da palavra sábio. Esses sábios, como eram chamados, então, tinham uma íntima relação com a democracia de Atenas. Entender a relação dos sofistas com a democracia ateniense é muito importante. A democracia ateniense era muito diferente da democracia que nós temos hoje. Os cidadãos eram os homens maiores de idade que tinham nascido em Atenas e que tivessem posses e terras. Então isso excluía as mulheres, os jovens, excluía também os escravos, os estrangeiros, e esses não eram considerados cidadãos. Então cidadão é só um grupo mais restrito, é uma cidadania restrita. As decisões eram tomadas por esse grupo restrito num lugar chamado Ágora, uma praça pública em que eles debatiam as ideias e debatiam as propostas para a cidade. Quando eu falo debater, eu estou falando debater mesmo. Eles decidiam debatendo, conversando, fazendo discurso. E é aí que entra a importância dos sofistas. Os sofistas vinham de várias partes da Grécia, do mundo grego. E a principal ocupação deles era ensinar, eles eram professores principalmente de retórica. Retórica é a arte da oratória, a técnica de falar bem, de argumentar bem, de convencer o outro das suas ideias, de ter os argumentos corretos para que os outros aceitem as suas ideias, né? Ou seja, retórica é uma arte de persuasão. Como é que você convence alguém de uma ideia? Você tem que persuadir a pessoa. E esse é um aspecto que é muito criticado na retórica, porque a retórica tanto pode convencer você para coisas boas como para coisas ruins. Nós poderíamos dizer que a retórica é importante até hoje. Pense, por exemplo, num advogado. Um advogado precisa saber argumentar bem se ele for defender o seu cliente frente a um júri, por exemplo. Ou pense também num vendedor, num comerciante. Ele precisa saber vender o seu produto. Ele pode até te convencer de que você precisa de um produto que, na verdade, você não está precisando tanto. Como é que ele te convence? Usando uma boa retórica. Era com base na retórica, então, que as coisas eram decididas em Atenas. As decisões eram tomadas através desses debates. E se os caras vão debater, se os cidadãos vão debater sobre um assunto, Se eles querem ganhar o debate, eles têm que saber retórica. E é aí que os sofistas entram na história, porque eles ensinavam retórica. E eles ensinavam a partir de aulas particulares, eles cobravam por isso. E por esse mesmo motivo, eles foram duramente criticados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três vão acusar os sofistas de não se importar com a verdade, mas se importar apenas em convencer, em persuadir, independente de ser verdade ou não. De certa forma, faz sentido, porque para os filósofos, os discursos dos sofistas não passavam de uma opinião bem argumentada. Então veja o que está em jogo aqui. A opinião, mesmo que muito bem argumentada, não necessariamente é verdade. A verdade, como queriam os três filósofos, era algo que precisava de um pouco mais de reflexão. Para não ser injustos com os sofistas, porque eles foram durante muito tempo considerados de forma pejorativa, nós podemos reconhecer que eles tiveram um papel importante na cultura grega, mas mais voltado para as coisas práticas. Eles eram professores, eles ensinavam gramática, aritmética, geometria, astronomia, música e principalmente retórica. E eles cobravam por isso, porque eles não eram ricos. Eles eram de uma classe média e, por não ser rico, eles não podiam se dar ao luxo do ócio. O ócio era o que os gregos chamavam de momento para reflexão. Os gregos, por exemplo, Platão vai defender que você não pode trabalhar se você for filósofo, porque o filósofo precisa de ter o tempo para pensar. Vamos conhecer agora, então, um pouquinho mais dos sofistas com dois deles. Nós vamos conhecer o Protágoras e o Gorgias. O Protágoras talvez tenha sido o mais famoso sofista, e a grande frase dele, né, a frase mais lembrada dele é: o homem é a medida de todas as coisas. E o que ele quis dizer com essa frase? Simples, que a verdade é resultado do exercício prático da razão humana e não uma revelação que vem dos deuses ou do mundo das ideias. A gente pode dizer que o Protágoras está dizendo o seguinte: não existe a verdade, mas existem várias possibilidades de verdade. Portanto, a verdade é relativa e subjetiva. Depende de quem fala, depende do momento que você está dizendo, depende do lugar que você está dizendo. A verdade é aquilo que a gente faz dela. Parece até papo de coaching, né? Então, se nós queremos lembrar do Protágoras, nós temos que lembrar de dois termos importantes: relativismo e subjetivismo. Isto é, a ideia de que não existe uma verdade absoluta, porque qualquer coisa que você diga é sempre relativo a você, ao grupo que você pertence ou ao tempo que você pertence. A verdade muda dependendo das circunstâncias. Por isso que o homem é a medida de todas as coisas. Se é o homem que diz a verdade, ele diz a partir dele, e ele não pode dizer nada que não seja dele mesmo. Portanto, tudo se trata de uma opinião. Outro grande sofista foi o Gorgias. Do ponto de vista do conhecimento, ele era o que a gente pode chamar de cético. Ele simplesmente duvidava de tudo. Ele criticou o debate dos pré-socráticos sobre verdade e opinião, e ele disse que a gente não pode conhecer nada na verdade. O conhecimento é uma mentira. Nessa linha de pensamento, ele desenvolveu três ideias. A primeira ideia: o ser não existe. A segunda ideia: se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. E a terceira ideia, que se nós conhecêssemos esta coisa, a gente não conseguiria comunicar ela aos outros. Olha que interessante. Primeiro que para ele não existe, o ser não existe. Se existisse, não poderíamos conhecer. E se conhecêssemos, se chegássemos a conhecer, a gente não conseguiria dizer para outra pessoa o que a gente conheceu. Porque ao falar, nós usamos a palavra. e a palavra não é suficiente para expressar o real. Quando eu digo, por exemplo, a palavra casa, a palavra casa faz referência a algo no mundo real, mas a palavra casa não consegue expressar tudo o que casa significa. A palavra é menor do que aquilo que ela representa. Desse modo, se a palavra não é suficiente, nós só podemos emitir opiniões e nunca verdades. É isso que o Gorgias está dizendo. Então nós percebemos que relativismo e subjetivismo também é importante aqui. E ele critica o conceito de verdade porque, para ele, o ser, o que existe, não se deixa revelar pelo pensamento humano. O máximo que a gente consegue é jogar luz em algumas coisas sem chegar a uma conclusão definitiva. E ele concorda que a retórica não leva à verdade, mas leva à persuasão. E ele vai dizer mais, que a persuasão só é possível pela emoção. Então, a maneira de convencer os outros é pela emoção, você tem que emocionar. Nisso ele diferencia-se do Protágoras, que destacava uma certa racionalidade da persuasão. O Gorgias vai defender que a persuasão se dá puramente pela emoção e que, como não é possível chegar à verdade, pelo menos nós podemos chegar ao convencimento. A retórica ainda é um ponto de polêmica, usar a retórica. E a gente vai discutir melhor isso na próxima aula com Sócrates, que foi um dos grandes críticos desta arte. Vamos tentar entender o porquê. E aí, conseguiu pegar as ideias? O que achou dos sofistas? Eles eram enganadores ou foram injustiçados pela história da filosofia? A verdade pode ser descoberta ou simplesmente não existe verdade? Você consegue pensar em pessoas que apelam para as emoções, como Gorgias? Será que ainda temos sofistas por aí? Na televisão? Na política? Enfim, até a próxima e beba água!